Eu venho acompanhando já desde muitos anos vários dos fóruns, dos debates, das reflexões que a Assembleia tem promovido e que, de fato, tem dado contribuições importantes. Eu gostaria de iniciar trazendo um conceito de governança da professora cientista política Eli Diniz, para tentar enfatizar alguns aspectos desse conceito que eu acho importante para a gente avançar na reflexão sobre governança regional e municipal em Minas Gerais. A professora utiliza o conceito vinculando a governança à capacidade do Estado na implementação de políticas públicas e na consecução de metas coletivas, trazendo dentro dessa ideia três dimensões da governança. A primeira está ligada à capacidade de comando e direção do Estado, que vai implicar definir e ordenar prioridades e buscando garantir a continuidade das políticas públicas. A segunda dimensão está relacionada à capacidade de coordenação, que vai implicar a necessária integração entre diferentes áreas de governo, segundo ela, para garantir consistência e coerência entre as políticas e, obviamente, buscando uma integração intersetorial entre as diversas políticas públicas. A terceira dimensão, que eu gostaria de enfatizar, está relacionada à capacidade de implementação, que, segundo ela, vai significar a capacidade de mobilizar recursos técnicos, institucionais, financeiros e políticos para implementar decisões. Segundo Eli Diniz, a natureza eminentemente política da implementação vai requerer, portanto, uma estratégia que mantenha abertos os canais de comunicação com a sociedade e o sistema representativo. Eu quero enfatizar essa terceira dimensão porque ela está, a meu ver, muito relacionada com a capacidade de articulação dos diversos atores institucionais e políticos vinculados à implementação de políticas públicas e, necessariamente, com suporte no planejamento e em processos participativos nas instâncias de decisão. E, dentro dessa ideia de articulação entre entes públicos, privados e sociedade civil, é importante também a gente enfatizar a questão urbana. Né? Eu acho que o Campolina já levantou aqui muito bem a importância da cidade e do urbano nos processos de desenvolvimento do país. E, em Minas Gerais, há algum dado que o IBGE recentemente nos trouxe, através do Censo Demográfico de 2010, que mostra que em Minas Gerais a população das cidades pequenas ela vem diminuindo, né? A gente tem menos gente morando nas cidades com menos de 10 mil habitantes em 2010, comparativamente ao ano de 2000, e a gente tem em torno de um milhão e meio mais de pessoas vivendo nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Né? A gente tem um crescimento expressivo das cidades de porte médio e grande e uma permanente concentração da população do Estado na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Se a gente tinha, em 2000, 24% da população mineira vivendo na região metropolitana de Belo Horizonte, esse número permanece um pouquinho maior, né? Agora, em 2010, o censo mostra 24,5% dos mineiros vivendo na região metropolitana, e, ao mesmo tempo, a gente tem um território metropolitano que continua se expandindo. Né? Se a gente tinha antes municípios participantes da região metropolitana por uma decisão institucional e legislativa, mas municípios com muito pouco integrados à dinâmica metropolitana, nós temos recentemente visto um processo de crescente integração de novos municípios a essa região, a esse processo metropolitano. Né? uma expansão expressiva da atividade imobiliária, né, uma expansão de novos empreendimentos imobiliários fortalecidos pelos recentes programas e de novos financiamentos à habitação, e uma crescente incorporação então, do território metropolitano, se Belo Horizonte, a região como um todo, ela cresce menos, mas ela continua crescendo na periferia e, fundamentalmente, nas áreas periféricas mais pobres, né? E aí já foi levantado aqui pelo Campolina, pelo João Luiz, pelo próprio texto de referência da Assembleia, a enorme desigualdade entre os municípios, entre as regiões e entre municípios de uma mesma região, né? Dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o plano metropolitano mostra uma fragilidade institucional e financeira muito grande, né, de grande parte dos municípios, e aí a gente não pode falar só dos municípios de pequeno porte, mas municípios grandes com uma fragilidade financeira e institucional muito grande, né. Nesse quadro, me parece importante a gente pensar ações no sentido de apoiar processos de planejamento participativo nos municípios organizados em micro-regiões, né? Esse mapa mostra, na verdade, uma situação existente em 2003, quando a Assembleia organizou o Seminário Legislativo de Regiões Metropolitanas. Havia aqui na casa 9 projetos de lei propondo criação de regiões metropolitanas, né? Além da região metropolitana de Belo Horizonte e da região metropolitana do Vale do Aço, havia uma expectativa de criação de novas regiões. Obviamente, muitas delas, ou a maioria, né, eu diria todas, inadequadas ao próprio critério, né, de região metropolitana, são regiões que não têm essa característica, né, de uma cidade polo e de uma dinâmica metropolitana interna. Mas me parece, né, a hipótese que eu levanto é que esse tipo de iniciativa, na verdade, mostra uma demanda pela articulação micro-regional, pela organização de processos de planejamento e governança no nível micro-regional, né? A gente tem micro-regiões que agrupam municípios com forte identidade econômica, paisagística, cultural, né, histórias comuns, e que podem significar processos de organização de planejamento que potencializem a capacidade institucional e financeira da região com o apoio do Estado. E aí eu penso que esse é um papel importante a ser desenvolvido pelo governo do Estado, com, inclusive, apoio da Assembleia Legislativa, que estruturar, né, um apoio e uma articulação na capacidade de planejamento e gestão nos municípios organizados de forma micro-regional. Nesse sentido, eu penso que o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, recentemente elaborado pela UFMG em parceria com a PUC e a UENG, traz uma proposta metodológica que pode ser uma referência para articular processos compartilhados de governança urbana, a exemplo de consórcios e de outras formas de organização dos municípios no território. O plano metropolitano, ele trabalhou com alguns pressupostos importantes, né, que estão relacionados a questões já colocadas aqui, né, inclusão social e econômica, justiça social e ambiental, inversão de prioridades, fortalecimento da solidariedade no território e da participação cidadã, com valorização de diversidades e um fortalecimento da chamada novíssima economia mineira, que está relacionada aí à organização com base da economia com base em serviços avançados e tecnologia limpa, e que pressupõe uma nova forma de tratar a política pública e o planejamento, inclusive no planejamento territorial. O plano metropolitano, ele propôs ele se organizou, né, na formulação das propostas em três eixos, em seis eixos, que sistematizaram propostas dentro dos pressupostos, para alcançar os pressupostos colocados. A primeira é uma proposta de estruturação territorial que abrange aí uma hierarquia de centralidades e uma política de mobilidade que, a meu ver, ela embora tenha sido ali naquele momento pensada no plano metropolitano, ela pode ser trabalhada como uma metodologia de tratar as microrregiões e os municípios como uma rede de cidades e de centralidades, né, que podem estar sendo pensadas de forma hierárquica e complementar, né. Nesse sentido, a questão da mobilidade, de novo, né, recorrentemente, ela aparece aqui como uma questão central, né, entendendo que a mobilidade intermunicipal e intra-regional, né, ela é básica para processos de desenvolvimento socioeconômico dos municípios, né. Nesse sentido, eu queria abrir um parênteses para comentar uma surpresa com a ausência no texto de referência da Assembleia da CETOP, ausência da CETOP no sistema de desenvolvimento regional e política urbana em Minas Gerais. Embora eu saiba que ela é um órgão que faz parte do CONEDRU, né, do Conselho de Desenvolvimento Regional e Urbano, eu penso que a institucionalidade do transporte ela deve estar central no tratamento das políticas vinculadas ao desenvolvimento urbano e regional. O plano metropolitano trouxe também uma proposta de organização institucional que implica uma integração intersetorial para elaborar e implementar políticas públicas, com apoio à cooperação intermunicipal, significando aí ações de qualificação técnica para o planejamento, ações de modernização das estruturas institucionais e financeiras dos municípios, que são propostas também que devem ser ampliadas para uma estrutura de suporte do governo estadual aos processos municipais de planejamento e gestão. E por último, o plano se organiza também em um conjunto de políticas, de propostas de política pública, muitas delas inseridas, né, no escopo de políticas públicas já existentes, mas que foram sistematizadas em quatro eixos que organizam essas políticas de forma intersetorial, né, que são os eixos aí da urbanidade, acessibilidade, sustentabilidade e seguridade, né. Várias das pessoas aqui presentes já conhecem essas propostas, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque eu penso que, nesse caso, eu acho que é uma inovação metodológica trazida pelo plano que pode ajudar a estruturar inclusive o apoio a uma organização institucional para articulação dos municípios, das micro-regiões, consórcios, etc. Então, sistematicamente, ou sucintamente falando sobre cada eixo, na verdade, categorias que vão organizar políticas públicas de forma intersetorial, buscando alcançar alguns dos pressupostos colocados pelo plano. O eixo urbanidade ele vai significar solidariedade e negociação entre interesses. Isso vai significar a formulação e implementação de políticas públicas que possam fortalecer a criatividade, a potencialidade humana, valorizar a diversidade, valorizar o encontro, a festa e, portanto, valorizar os espaços públicos e as possibilidades dos cidadãos se organizarem e gerirem de forma autônoma os seus espaços. O eixo da acessibilidade ele vai implicar acesso a serviços e oportunidades, né? E aí já foi levantada aqui a centralidade da educação e da saúde e a ideia de que as instituições, as políticas devem estar orientadas para a distribuição territorial desses serviços, né? A descentralização de forma concentrada nas centralidades E aí a ideia da centralidade, ela não está ligada apenas à concentração comercial e de serviços, mas à ideia de lugares que concentram o encontro, as possibilidades da participação cidadã, o encontro de diversidades e, portanto, lugares para prioritariamente serem localizados equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e com valorização dos espaços públicos. O acesso à informação, como, inclusive, base para e condição para a participação. E aí é importante a gente lembrar a importância da chamada democracia digital na base, na raiz da formulação de políticas públicas, com propostas de democratização do acesso à internet, que não só é base para informação, mas fundamentalmente também para a chamada criação das redes sociais, as possibilidades de fóruns, né, de ampliação de fóruns, e, sobretudo, uma política de mobilidade intraurbana e interurbana e intrarregional eficiente, integrada e barata. O eixo da sustentabilidade vai implicar praticar a solidariedade e a inclusão hoje e para o futuro, né? Implica a gente pensar a cidade do amanhã. E é um eixo que, então, ele agrega, né, políticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Então, se relacionam aí não apenas as políticas vinculadas à questão ambiental, mas vai além, propondo políticas de desenvolvimento produtivo sustentável. Finalmente, o eixo seguridade, ele vai significar condições plenas de vida. E a proposta é que esse tema, né, ele agregue, agrupe e integre políticas não só de segurança contra a violência e ameaças à vida, mas também políticas de segurança nutricional e alimentar, políticas de segurança no trabalho, segurança na moradia. Esse conjunto de políticas se propõe, né, como uma forma de construir um processo de governança urbana e regional que possa reduzir as desigualdades socioespaciais e econômicas, promovendo inclusão e empoderamento de municípios e populações. E aí a ideia, o propósito aqui é trazer uma proposta metodológica que possa contribuir para articular, apoiar, financiar institucionalmente os municípios integrados intersetorialmente e intra- e micro-regionalmente. Obrigada.